Seja muito bem-vindo ao podcast Cai na Prova. Hoje a gente vai mergulhar num assunto que, olha, tira o sono de muita gente. As diferenças, aquelas bem cruciais mesmo, entre os estilos de prova discursiva do SEBRASP e da FCC. E para guiar a gente nessa conversa, nós usamos as análises da professora Patrícia Manzato, que é especialista nisso. Nosso objetivo aqui é clarear bem essas distinções, sabe? Para direcionar melhor a preparação e, claro, evitar aqueles errinhos bobos que acabam custando caro na nota final. Ok, vamos desempacotar isso então. Começando pelo SEBRASP. O que chama logo a atenção é que os temas, né, mesmo quando são de atualidades, eles têm uma ligação forte com o cargo, com a área específica do concurso. Mas a característica mais marcante mesmo é a estrutura, certo? Aquela divisão por tópicos obrigatórios. Isso é muito SEBRASP.
Exatamente. Essa divisão em tópicos é, assim, a alma da prova do SEBRASP. Não é para fazer aquela redação padrãozinha, sabe? Introdução, desenvolvimento, conclusão. Tudo separadinho. O fundamental mesmo é responder a cada tópico. E olha, tem que ser na ordem exata que eles aparecem lá no comando. E isso é crucial.
Peraí, então. Aquela introdução mais geral, que a gente às vezes treina tanto, pode pular? E direto para o assunto do primeiro tópico?
Pode sim. Muitas vezes é até melhor, mais direto ao ponto. A introdução é opcional mesmo. E acontece muito do último tópico já servir como um fechamento, sabe? Aí dispensa aquela conclusão formal, separada. Para ligar um parágrafo no outro, o ideal é usar expressões que mostrem que você está respondendo aquele tópico específico. Algo como, quanto ao aspecto X, ou no que tange a Y.
Faz sentido, fica bem amarradinho com o enunciado, né? E aqueles conectivos de conclusão, tipo, portanto, diante do exposto. Quando que usa ou não usa?
Então, aí tem que ter muito cuidado. Esses conectivos clássicos de conclusão, eles só cabem se o último tópico pedir explicitamente uma conclusão, um balanço geral. Se não for o caso, é melhor usar algo mais simples para indicar que é o último item, tipo por fim, por último. Usar um portanto onde não cabe pode até tirar ponto na parte de coesão de apresentação do texto. Fica meio deslocado.
Nossa, imagina. Um detalhezinho assim, às vezes por costume, né? E pode custar uns pontinhos importantes na coesão. É bom ficar ligado.
Com certeza. O SEBRASP também permite aquelas enumerações com letras. A, B, C. É mais flexível nisso. E o parágrafo já começa ali, direto na ideia principal, no tópico frasal. Lembra daquela prova do CNJ sobre Justiça 4.0? Eram três eixos bem definidos para abordar. É fascinante ver como a banca meio que te guia mesmo, né? Quase um checklist.
Entendi a pegada do SEBRASP. Bem objetivo, seguindo o roteiro que eles dão. Mas e a FCC? Você comentou que ela vai para outro lado. Parece que gosta de temas mais abertos, né? Filosóficos, sociológicos. Aqui é onde fica realmente interessante a comparação.
Sim, sim. A abordagem da FCC é bem diferente. Os temas costumam ir mais para essa área mesmo, filosofia, sociologia, exigem uma reflexão mais profunda. E o ponto crucial, a FCC quer ver um ponto de vista claro do candidato, mas a estrutura volta-se àquela dissertativa argumentativa mais clássica. Introdução, desenvolvimento com argumentos bem defendidos e uma conclusão que retome a tese inicial.
Essa história do ponto de vista é sempre um desafio, né? Como é que se demonstra uma opinião sem cair no eu acho que?
Pois é, a chave está na escolha das palavras, na força dos argumentos que você apresenta, no uso de operadores argumentativos que direcionam o raciocínio. A sua posição fica clara pela construção do texto todo, não por uma declaração pessoal, sabe? Em terceira pessoa. E tem outro detalhe que a professora Manzato aponta. Às vezes, o tema central na FCC não está assim escancarado. Precisa ser deduzido dos textos de apoio. Isso exige uma interpretação mais apurada.
Entendi. E a estrutura interna dos parágrafos de desenvolvimento na FCC também tem um jeito certo?
Tem. E é um pouco mais elaborada. Espera-se geralmente um tópico frasal, né? Com a ideia central. Aí vem a explicação, o desenvolvimento dessa ideia. Depois, é importante trazer uma comprovação. Pode ser um dado, um exemplo, até uma citação de autoridade. A professora mencionou usar Bergson para falar de humor, por exemplo. E aí um fechamentozinho interno no parágrafo, com algo tipo nesse sentido, para amarrar a ideia. Para conectar os parágrafos entre si, aí sim, conectivos como ademais, outro sim, que mostram progressão, são bem-vindos. E na conclusão final, claro, cabe o portanto diante do exposto. Ah, e a banca também curte um vocabulário um pouco mais formal, preferem contemporaneidade a nos dias atuais, por exemplo.
Interessante essa preferência por um vocabulário mais rebuscado, digamos assim. E na hora de corrigir, o que pesa mais na FCC?
A qualidade da argumentação. Exatamente. O foco principal é a qualidade, a consistência dos argumentos. Não importa tanto qual lado você defende, desde que, claro, respeite os direitos humanos, a Constituição. O que importa é como você defende. A coerência, a força dos argumentos, isso é fundamental. E, diferente do SEBRASP, a FCC não costuma soltar aquele padrão de resposta super detalhado.
Então, tá. Para a gente amarrar isso tudo. O que tudo isso significa na prática? Se a gente pudesse resumir a grande diferença, seria tipo, o SEBRASP te dá o mapa e espera que você siga os pontos, direitinho. E a FCC espera que você desenhe o seu próprio mapa, construindo um caminho argumentativo forte e coerente. Seria isso?
Essa é, nossa, é vital. Primeiro, para não cometer aquele erro clássico de usar a estrutura de uma na prova da outra. Segundo, para otimizar o estudo, né? Saber onde colocar mais energia dependendo da banca. Se a gente pensar no quadro geral, dominar essas particularidades impacta diretamente a nota final e, bom, as chances de ser aprovado. É estratégico.
Essa nossa conversa toda sobre estruturas diferentes, uma mais fechadinha, guiada, e outra mais aberta, de construção, me fez pensar numa coisa. Saindo um pouco dos concursos, como será que essa capacidade de adaptar o jeito de organizar e apresentar ideias, ora seguindo um roteiro, ora construindo um argumento mais livre, pode ser útil em outras áreas, na vida profissional, acadêmica? Fica aí a reflexão. Por hoje é isso.